Está no ar mais uma edição do Jornal do Meio-Dia. Tudo o que acontece em nossa região, na Bahia, no Brasil e no mundo, você fica sabendo aqui.
Olá, boa tarde. A edição desta quarta-feira do Jornal do Meio-Dia, dia 21 de julho, já está no ar. Vamos juntos nessa sintonia até uma hora da tarde. Lembrando que aqui você participa, né? Além de ficar bem informado, então fique conosco nessa sintonia até uma hora da tarde. Desde já, obrigada pela audiência, uma ótima tarde a todos. Eu sou a jornalista Kátia Gomes. Aqui comigo o parceiro aqui de bancada, o Marcos Bezerra. Boa tarde para você também, Marcos. Vamos nessa, deixar os nossos ouvintes bem informados?
Boa tarde, Kátia, isso mesmo, viu? Um abraço para você, querido ouvinte do Jornal do Meio Dia. A partir de agora, você sabe, muitas notícias e sua participação sempre especial através do nosso WhatsApp 988291029. Já pode ir enviando a sua mensagem escrita e logo mais também a gente libera o telefone 3675-2000 para você fazer suas observações, suas queixas aqui no Jornal do Meio Dia. O Coutinho Neto chega daqui a pouquinho também trazendo as notícias do setor policial, Kátia.
Isso mesmo, o Coutinho já ao vivo aí para falar conosco. Bem, desde já, obrigada aí aos nossos queridos ouvintes pela audiência, tá? Fique conosco aí para ficar bem informado, agradecendo, mandando já um abraço para os nossos queridos ouvintes que estão sempre sintonizados. Te mandar um abraço aqui para a Leona, tá? E a tia dela, Inês do Iguape. É, elas trabalham lá no Galacê, no Pontal. Leona, um beijo para você, obrigada pela simpatia, a sua tia Inês também. Então, um abraço, viu? Muito obrigada mesmo pela audiência de sempre. E a todos vocês que estão sempre sintonizados. Acho que mandar um abraço ali pra dona Maura, seu Manuel, do Cantinho da Maura, no Pontal também. O David, que trabalha lá. Um abraço a todos vocês. Obrigada também pela audiência diária, hein? Sempre sintonizados no Jornal do Meio Dia, tá? Muito obrigada mesmo. E todos vocês, tá? Que estão sempre ligados aqui no Jornal do Meio-Dia, seja de qualquer região, não só de Ilhéus, tá? Mas muito obrigada mesmo. Agradecer, viu, Marcos, as mensagens carinhosas de ouvintes ontem em relação ao Dia do Amigo. Muito obrigada mesmo, tá? Muito obrigada a todos vocês aí que mandaram essas mensagens no Instagram, tá certo, galera? Um beijão aí. Bem, o Jornal do Meio-Dia desta quarta-feira, dia 21 de julho, está no ar. É um oferecimento da rede UniFTC. Conquiste o futuro com suas escolhas. Shopping Jequitibá, completo para suas compras, com segurança e conforto. E Supermoda Ilhéus, duas lojas para melhor te atender. Uma no calçadão da Jorge Amado e outra na Marquês de Paranaguá. Supermoda, o crediário mais fácil do Brasil e até 10 vezes sem juros. E aí eu vou lembrar daqui a pouquinho que tem um sorteio hoje. Calma. Primeiro manda suas mensagens de denúncia, reclamação. Daqui a pouco eu falo do sorteio de hoje, senão o povo só coloca o nome lá. Tá bom? Pois é, agora não, tá? Se colocar agora não vai valer, deixa eu falar. São 12 horas e 9 minutos. A partir de agora vamos de manchetes de alguns minutos, de algumas manchetes, né, perdão, de alguns jornais que circulam hoje pelo país.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio Dia.
Iniciamos pelo Jornal à Tarde, que informa cirurgias eletivas em alta após queda em casos de Covid-19. Na verdade, né, gente, tá em alta porque diversas acumulou a quantidade de pessoas aí que necessitava, né, e ainda necessitam de fazer suas cirurgias. cirurgias que estavam agendadas foram desmarcadas, né, desde, por tempo indeterminado, ficou aí, o governo do estado suspendeu aqui na Bahia essas cirurgias eletivas e pessoas morrendo, inclusive, porque não conseguiam fazer suas cirurgias. Então, agora, é óbvio que tem essa alta, não é só por uma questão de casos de Covid, não, né? Todo mundo sabe disso.
Pois é, Jornal Dia de Teresina, crise no transporte, doutor Pessoa foge do problema, diz Merlong.
Essa é a situação lá no Piauí.
É.
Vamos de meio norte, Teresina, só aumenta, botijão de gás no Piauí chega a R$105, misericórdia.
O Imparcial de São Luís, restrições contra a Covid, está liberado.
Jornal Estado do Maranhão, São Luís. Maranhão receberá mais 277 mil doses de vacinas.
Gazeta de Alagoas, de Maceió. Recursos federais, Bolsa Família, injeta 338 milhões de reais na economia de Alagoas no primeiro semestre.
Folha de Pernambuco, Sputnik V chega na próxima semana. É a vacina aí, né? Que o consórcio Nordeste comprou. Lembrando que a União Europeia proíbe, né? Não entra lá quem tomou o Sputnik V ou o Coronavac.
Diário de Pernambuco, a economia segue reagindo depois dos efeitos da pandemia.
Jornal do Comércio Pernambuco, cirurgias eletivas em alta após queda de casos de Covid, também lá no estado do Pernambuco.
Diário do Nordeste do Ceará, Fortaleza tem 50% da população vacinada.
Tribuna do Norte de Natal, mortes de policiais em 2021 já superam o total de 2020.
Notícia triste, hein?
Muito triste, né? E aí você não vê aqueles ativistas, certos militantes, né? Reivindicar pelas mortes dos nossos policiais.
Isso.
Né? Agora, ai, ai, o povo sabe a realidade, né? Triste realidade.
Jornal Globo do Rio. Bolsonaro indica Aras para novo mandato na Procuradoria-Geral da República.
Jornal Dia do Rio. 600 mil pessoas ainda não tomaram a segunda dose no estado. No caso, a segunda dose da vacina contra a Covid, viu? Então, você que já tem sua data aí, já passou dela, por favor, procure o seu posto de saúde, né, na sua cidade, tome a sua segunda dose.
Jornal Zero Hora do Rio Grande do Sul, em 12 meses, preço da cesta básica teve alta de 25% em Porto Alegre, com certeza não só por lá, hein?
Não mesmo, em todo o país.
É.
Jornal Valor Econômico de São Paulo, o governo aposta em MP, que é uma medida provisória para o marco legal das ferrovias.
E agora, São Paulo, veja doenças que garantem aposentadoria por invalidez.
Essas são as manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país. A partir de agora, nós vamos de noticiário regional.
Na hora do almoço, você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio-Dia.
Pois é, aqui no Jornal do Meio Dia você fica por dentro dos fatos e acontecimentos da nossa região, do nosso sul da Bahia, 12 horas e 13 minutinhos. Fique conosco, tá? Para você ficar bem informado e também participar aqui do Jornal do Meio Dia, claro, caso você queira deixar sua opinião, fazer sua denúncia, sua reclamação, já vamos liberar a participação do ouvinte pelo 36752000, tá? E claro, caso você queira enviar apenas a mensagem para o WhatsApp 988291029, você envia essa mensagem escrita, tá bom? Por gentileza, não envie áudio e nem ligue para o WhatsApp da Gabriela FM, tá? Para falar conosco por telefone é o 36752000. Então vamos nessa, Marcos Bezerra, deixar nossos ouvintes bem informados. A gente sempre divulga aqui, né? Diariamente a gente divulga os boletins da Covid de Ilhéus e Itabuna. Acabei de olhar de novo no Instagram saúde.ilhéus. Não tem boletim atualizado de ontem, tá? Que teria que ter saído ontem à noite, dia 20. Só tem laudo dia 19 e nós já divulgamos ele ontem. Então, não posso ficar repetindo aqui números que certamente não condiz com a realidade. Então, vamos pro boletim de Itabuna, que mesmo quando não sai, informa, né, qual foi o problema, como aconteceu na segunda-feira, mas já saiu o boletim, né, atualizado ontem, dia 20, e informa que Itabuna tem registrado, né, gente, até hoje, desde o início da pandemia, um total de 33.743 casos positivos, né, de Covid, mas desse total são 32.762 curados. No momento, o município tem 367 casos ativos, infelizmente 614 óbitos, 37 pessoas em leitos de UTI, e a gente percebe que tem caído o número de, né, de leitos de UTI ocupados lá, 12 leitos disponíveis, 34 leitos clínicos ocupados, 22 leitos clínicos disponíveis. Só que Itabuna, ontem a gente deu uma boa notícia, não foi, Marcos? 11 dias sem óbitos por conta da Covid-19. Uhum. E aí chega essa informação, né, que saiu ontem mesmo. Itabuna registrou 9 óbitos por conta da Covid-19 em 48 horas. Como assim, Marcos Bezerra?
Após ficar 11 dias sem óbitos pela Covid-19, Itabuna registrou 9 mortes em decorrência do novo coronavírus nas últimas 48 horas, de acordo com a Vigilância Epidemiológica da Secretaria Municipal de Saúde. Os dados foram divulgados no final da tarde de ontem. Na segunda-feira, dia 19, não houve divulgação de boletim epidemiológico, justamente o dia em que começaram as aulas em escolas particulares, e a secretária Lívia Mendes citava os 11 dias sem registro de óbitos. O boletim não traz uma explicação para a alta quantidade de óbitos nas últimas 48 horas, nem as datas em que eles ocorreram. O registro de 9 óbitos em curto período somente ocorreu nos maiores picos da pandemia em Itabuna, no ano passado e em 2021. A Secretaria Municipal de Saúde ainda não se posicionou oficialmente, nem informou as datas de ocorrência das mortes.
Pois é, né? Como eu disse, já divulguei aqui o boletim, né, para vocês, e lá diz que Itabuna tem 614 óbitos aí no total. Triste realidade, né, Marcos Bezerra? Agora que a gente sabe que na Bahia, inclusive hoje ainda vamos falar, foi registrado nesse boletim de ontem o menor número de casos ativos, né, da Covid-19 desde janeiro desse ano. Então a gente não esperava, né, ter que divulgar esses números altos de óbitos em Itabuna depois de 11 dias sem óbitos, né? Então, infelizmente, enfim, a gente aguarda aí alguma notícia, alguma informação da própria Secretaria de Saúde do município de Itabuna.
E temos que ficar alertas ainda, com certeza.
Claro, a pandemia está aí, uhum, né? Infelizmente. E o vírus está espalhado, gente. Tem que continuar os cuidados, tá? É o mais importante nesse momento. Até quem se vacinou, tá bom? 12h17. As pessoas têm me procurado para questionar essa questão da vacinação contra a Covid-19 em Ilhéus, perguntando assim, se ainda está em 37+, eu soube que tem vacina ainda, o que, que a gente faz e tal. E aí eu tenho uma informação aqui, eu já colhi a informação para poder divulgar para vocês oficialmente. A Secretaria Municipal de Saúde de Ilhéus informou que os locais de vacinação contra a Covid-19 foram ampliados aqui em Ilhéus, com um acréscimo de 13 salas de vacinação que passam a funcionar como ponto fixos, tá? Segundo a CESAL, a estratégia segue o critério de idade por ordem decrescente de faixa etária. As unidades de saúde estão distribuídas nos módulos Sul, Norte, Centro e Oeste. Eu vou divulgar a lista para vocês, tá? Então, diz que ainda tem, né, vacina para 37+ nos postos. Ontem uma pessoa que trabalha no posto de saúde até me confirmou isso. Caso quando você chegar no posto lá e não tiver, passa para nós, tá? Mas a Bahia tem recebido aí toda semana, tá recebendo mais vacinas, né? Deve chegar. Agora as pessoas estão reclamando, Marcos, que já tem muito tempo que parou no 37+, né? Quando é que vai baixar?
É bom que não baixe, até que todos acima dos 37 anos sejam vacinados. Porque
tem
gente que tem procurado,
vacinar,
né? Tem procurado e não tem achado a vacina.
E tem gente que manda mensagem pra gente que é acima dos 40, né?
Uhum.
Que ainda não conseguiu se vacinar.
É.
Procure o posto, eu vou divulgar aqui para vocês, tá? Vamos lá, região sul. Os postos onde você pode se vacinar, 37 anos ou mais contra a Covid-19. No bairro Nossa Senhora da Vitória, né, o posto de saúde no bairro Nossa Senhora da Vitória, de 1h a 3h30. Posto de saúde no Ilhéus 2, também UBS Hernani Sá e UBS de Olivença, de 8h às 11h30. UBS aí, né, o posto de saúde no bairro Nelson Costa, de 1h às 16h. Aí nós vamos para a área norte, UBS Sara Kubitschek, famoso posto Sara Kubitschek ali, no malhado praticamente, né, Marcos?
Sim.
Então, ele funciona aí, essa vacinação, de 1 às 4:30 da tarde.
No famoso parque infantil.
Isso, Sarocobixeira fica no famoso parque infantil. Aí agora a gente vai para a área central de Ilhéus, tá? Aqui diz, postos de saúde, vamos lá. Conquista, né? UBS Conquista, UBS Santa Dulce dos Pobres, que é a antiga UBS Joaquim Sampaio, tá? Eu lembro que semana passada alguém perguntou, onde fica esse Joaquim Sampaio? Então, é na área central, que hoje é chamado de UBS Santa Dulce dos Pobres, ok? Antigo UBS Joaquim Sampaio. Funciona essa vacinação lá, vai rolar de 8 da manhã às 11h30, sempre de 8 às 11h30 da manhã. O CAI 3, antigo CESP, vacinação de 1 às 4h30 da tarde e no posto do Basílio de 1 às 3h30 da tarde. Agora nós vamos para a região oeste, tá? Posto de saúde Euler Ázaro e posto de saúde Banco da Vitória. Funciona aí, no caso, a vacinação é de 1 às 4:30 da tarde e no posto do Salobrinho, de 8 às 11:30 da manhã, tá? Então, tá aqui, conforme a CESAL. Como eles não dizem dias, então a gente entende que todos os dias, de segunda a sexta, nesses horários, vocês podem ir lá em busca dessa vacina contra a Covid-19. Ilhéus está em 37+, ok? Hoje uma pessoa de 30 e poucos anos me perguntou, e para mim tá, ó, até então não, tem que aguardar. Mas você que tem acima, tem 37 anos ou mais, pode ir em busca da sua vacina contra a Covid-19 nesses postos, tá bom? 12 horas e 21 minutos, por gentileza, pode acionar, Cauana, o nosso repórter Coutinho Neto, que vai fazer a primeira entrada de hoje aqui com informações do setor policial. Inclusive, daqui a pouquinho, tá? Noticiário estadual aí, a gente traz informação sobre a Operação Faroeste, hein, Marcos? Fazendo aí prisões, viu? Três PMs e empresários presos, suspeitos de matar um homem que denunciou esse esquema aqui na Bahia. Olha só que coisa, hein? 12 horas e 22 minutinhos, ele já está na linha, ao vivo conosco, o repórter Coutinho Neto. Boa tarde para você, Coutinho. Quais são as notícias? Esfriou por aí para você?
Tá, Kátia. Clima gostoso, típico de época, inverno. Temperatura amena aqui na cidade de Ilhéus, inclusive causando até transtornos no aeroporto de Jorge Amado, já que hoje pela manhã, devido ao tempo fechado, aquela forte garoa, uma certa cerração, um voo da Companhia Azul com destino a Ilhéus acabou sendo transferido para Salvador, devido justamente a este mau tempo, mas o tempo é típico, o tempo está gostoso, temperatura amena, bem agradável aqui na terra da Gabriela. Boa tarde, Kátia, excelente quarta-feira. Marcos Bezerra, do Agasalho, boa tarde, fique quentinho, hein, Marcos? Boa tarde, meu amigo.
Boa tarde, Coutinho Neto, o frio está chegando, viu?
Kátia também, fique quentinha, seja bem-vindo, frio, certeza. Você também está acompanhando o Jornal do Meio-Dia, se agasalha bastante, viu? Olha, por falar, Marcos e Kátia, e você no Jornal do Meio-Dia, em relação a agasalhos, deixa eu trazer uma notícia bacana aqui, viu? Que uma campanha que está sendo realizada pela 68 Companhia Independente de Polícia Militar aqui da cidade de Ilhéus, a 68 CIPM, é responsável pelo patrulhamento, pela segurança do centro, do Malhado e essas regiões próximas aqui da Conquista também. É o seguinte, com essa mudança climática que falamos agora, o frio está chegando, temperatura vem baixando e as pessoas em estado de fragilidade econômica passam a sofrer mais desse período. E aí, a fim de ajudar essas pessoas, a Polícia Militar passa a realizar a campanha do agasalho da 68 CIPM. A meta é arrecadar o maior número de agasalhos, cobertores e calçados com o intuito de alcançar o maior número de necessitados possível. A doação pode ser feita por qualquer pessoa na sede da unidade que fica localizada no Alto da Conquista ou até mesmo na Secretaria da Fazenda, na Biblioteca Municipal ou nas viaturas da 68 que estão fazendo esta divulgação da campanha do agasalho realizada aqui pela 68 CPM. Mandar um grande abraço aí para todos da 68 CPM. Tenente Galo, aquele abraço. Tenente Rodrigo também. Vocês sintam-se abraçados aqui pela equipe da Gabriela FM e com certeza a comunidade vai colaborar com essa campanha realizada pela 68 CIPM. Agora sim, eu estou abrindo aqui a nossa viatura da 102,9 e você é meu convidado. Já colocou a sua máscara? Coloque, porque é obrigatório. Já passou o seu álcool gel e aperte bem forte o seu cinto de segurança, porque você está embarcando comigo nas notícias de polícia. Município de Itabuna, um cadeirante, ele escapou de ser executado em um condomínio de Jobiabá, em Nova Ferradas. O que foi dito foi o seguinte: este cadeirante acabou se desentendendo com o vizinho e que ficou chateado, foi até a sua própria residência, pegou a arma de fogo. Após uma nova discussão, este indivíduo, que não foi identificado, pegou a arma e acabou atirando no cadeirante. Mas, por sorte do cadeirante, a arma acabou pisando, ou seja, o tiro não foi deflagrado. Neste momento, a turma do Deixa Disso conseguiu livrar o cadeirante através de intervenção. Os ânimos foram acalmados, mas o deficiente físico compareceu ao complexo policial de Itabuna, onde fez um boletim de ocorrência por ameaça de morte. A polícia já está à frente deste caso. Mas uma pessoa acabou sendo vítima de uma ação de marginais em Itabuna. A violência ainda continua imperando em Itabuna. Desta vez, um jovem identificado como Jefferson Viana, de 25 anos de idade. O Jefferson estava passando pelo bairro Jardim Vitória quando foi abordado por dois indivíduos em uma moto. Estes anunciaram um assalto e, mesmo sem esboçar reação, um dos assaltantes estava nervoso e alterado, sacou a pistola e atirou no tórax de Jefferson, que caiu no chão ferido. Mostrando ser frio, o bandido acabou ainda descendo da motocicleta, vasculhando e revistando as roupas do rapaz como se ele não fosse nada, e acabou fugindo, levando o celular e uma certa quantia em dinheiro. Mesmo ferido, Jefferson conseguiu ajuda, já que populares acionaram a polícia militar, que foi ao local com o SAMU 92. O jovem, de imediato, foi socorrido ao hospital de base e transferido lá internamente para o centro cirúrgico, onde foi operado e conseguiu sobreviver. Ele continua internado na CTI, lá no hospital de base, em Itabuna. Olha aqui a nossa região. Na madrugada de ontem, vários indivíduos invadiram uma fazenda na cidade de Arataca. Lá renderam o dono da propriedade, que é um ex-delegado que já atuou como coordenador da Sexta Corpim em Itabuna. Eles amarraram esta vítima, vasculharam a casa. Em seguida, após a revista, eles fugiram levando o veículo, uma certa quantia, uma boa quantia inclusive, em dinheiro, além de duas armas do delegado aposentado. Após os bandidos fugirem, o referido delegado conseguiu se soltar e pedir ajuda. Ele fez um boletim de ocorrência e as forças policiais de toda a região estão na captura, caçando os bandidos que cometeram este assalto. Olha, no município de Onápolis tem inovação, hein? Tecnologia a serviço da droga. Ou seja, um homem de 20 anos de idade, ele foi preso, acusado de vender maconha por entrega em domicílio em Onápolis. Segundo o que foi informado, ele usava cartão de crédito para realizar as vendas. Foi detido no bairro Moisés Reis na tarde da última segunda-feira. Ou seja, ele fazia o delivery. O cara: amigo, eu vou passar o cartãozinho, viu? Não tem problema não, rapaz. Você vai querer quanto? Mas aí, policiais militares o prenderam após o acusado, que estava a bordo de um carro, tentar uma manobra brusca para escapar da abordagem. Ainda, segundo novas informações, o homem recebia os pedidos pelo WhatsApp e fazia o delivery. Na ação, os policiais apreenderam a máquina de cartão de crédito e vários comprovantes de pagamento. A polícia constatou que ele vendia, sabe por quanto, Marcos e Cássio, a porção dessa aí delivery, para entregar em residência? A cinquentinha, viu? R$50, uma porção de maconha, que eu não sei quanto pesa nem como que é. Mas a casa caiu e agora o delivery foi encerrado e o cartão foi cancelado. Daqui a pouquinho, a sua viatura da 102,9 vai voltar com alta temperatura, já que o homem, ele foi assassinado a tiros em Itamaraju. Notícias do Sul, Baixo Sul e também de todo o nosso Recôncavo Baiano e da Grande Bahia. Você vai saber daqui a pouco aqui no Jornal do Meio Dia, com a informação que você precisa na hora do almoço e que continua agasalhadamente com Kátia Gomes e Marcos Bezerra.
Valeu, Coutinho Neto, obrigada pelas informações. É isso mesmo, já já ele retorna com mais notícias para nós. Então, já que ele estava com essas notícias, divulgando as notícias setor policial. Vamos nessa pegada aqui ainda, no noticiário estadual, né, Marcos? Falar da Operação Faroeste. 3 PMs e 2 suspeitos são presos, 3 PMs e 2, tá, empresários, são presos suspeitos de matar homem que denunciou o esquema aqui na Bahia. Não é isso, Marcos Bezerra?
Isso, Kátia. 3 policiais militares e 2 empresários foram presos na manhã de hoje sob suspeita de matar o empresário Paulo Grendene. As prisões aconteceram em uma ação realizada nas cidades de Barreiras, Formosa do Rio Preto e Santa Rita de Cássia, no oeste da Bahia. Em junho deste ano, a vítima foi assassinada a tiros em uma emboscada após denunciar um esquema de grilagem investigado na Operação Faroeste. Os 5 foram detidos por mandados de prisão cumpridos pela Polícia Civil. Um 6º homem, que também é investigado pelo crime, está sendo procurado pela polícia, segundo a delegada Rogéria Araújo, diretora do Departamento de Polícia do Interior, DEPIM. Ainda temos mais um dos alvos que não foi localizado, mas a equipe está na rua. Esperamos cumprir totalmente esses mandados, além de 11 mandados de busca e apreensão que já foram feitos com apreensão de arma de fogo e aparelhos eletrônicos para serem encaminhados para a perícia, disse. Segundo a Secretaria de Segurança Pública da Bahia, a polícia apreendeu 8 armas de fogo, 3 carros e uma moto usados aí para cometer homicídios, além de porções de maconha e munições. 2 alvos de cumprimento de mandado de prisão também foram autuados em flagrante por posse ilegal de arma de fogo. Além dos mandados de prisão, são cumpridos outros de busca e apreensão. A ação é um desdobramento da Operação Faroeste, que investiga um esquema de venda de sentenças judiciais e grilagem de terras envolvendo a cúpula do judiciário na Bahia.
Pois é, para você que não conhece, nunca ouviu falar da Operação Faroeste, né, a gente lembra aqui, né, o que é a Operação Faroeste. Ela foi deflagrada no final de 2019 e tinha inicialmente o objetivo de investigar a existência de uma organização criminosa formada por magistrados, é isso mesmo, né? Magistrados e servidores do Tribunal de Justiça da Bahia, além de advogados, empresários e intermediários. Conforme o Ministério Público Federal, a atuação do grupo envolve a atuação de comercialização de sentenças judiciais para favorecer grilagem de terras no oeste da Bahia. Nos meses seguintes, porém, outros esquemas foram descobertos e continuam sendo investigados. Quem informa isso é o Ministério Público Federal, que diz que tem, inclusive, né, já andou vazando aí, que tem gente, quem está preso, né? Tem desembargador, tem juiz, tem advogado, servidor. Tem gente fazendo delação premiada e que a casa vai cair para empresários e políticos.
Que coisa sem necessidade para essa turma que já ganha bem, já tem uma certa condição econômica e social, hein?
Pois é, Marcos. E aí a gente espera, né, que quem faz parte do Poder Judiciário esteja lá para fazer justiça dentro da lei,
sim,
né? E quem está na política também, trabalhar em prol do povo, mas, infelizmente, né?
Sem proteções, por favor. Ladrão é ladrão em qualquer esfera.
Com certeza. Lembrando que toda regra tem exceção, então tem os grandes juízes, grandes desembargadores e também bons advogados aqui na Bahia, tá? Mas quem deve tem que pagar na justiça. São 12 horas e 33 minutos, vamos a um rápido intervalo comercial, voltamos já.
Jornal do Meio-Dia. Informação que você precisa na hora do almoço. Jornal do Meio-Dia. Informação que você precisa na hora do almoço.
12 horas e 40 minutos. Você está acompanhando o Jornal do Meio-Dia. Informação que você precisa na hora do almoço. Oferecimento Rede UniFTC, Shopping Jequitibá e Supermoda Ilhéus. Bem, deixa eu dar logo a boa notícia aqui aos nossos ouvintes. Pronto, se você quer concorrer, quer ganhar hoje, né, no final do programa, que a gente vai sortear um rolo de papel de parede da Zoom Casa Decor, corre, coloca seu nome completo aí e coloca aí Zoom Casa Decor, tá? Zoom é Z-U-M Casa Decor, ok? A gente vai sortear no finalzinho do programa. Bem, a partir de agora, Marcos, vamos liberar então a participação do nosso ouvinte.
aqui você tem vez. É hora da voz do ouvinte no Jornal do Meio-Dia.
Você fala conosco ao vivo ou envia mensagem escrita para o WhatsApp 988291029. Temos um ouvinte na linha. Boa tarde, quem fala aí, de onde?
É Doralice aqui do Vilela.
Tudo bem, Doralice?
Tudo na paz.
Pois não.
Ô, minha querida, é o seguinte, eu mais meu esposo tomamos a primeira dose aqui no Eula, aqui no Vilela. E a outra foi marcada para o dia 30. E nós fomos, fui informada de que anteciparam essa dose dessas vacinas e não foi aqui no Eula. E aqui no Eula disse que não vai dar essa segunda dose. E meu esposo, ele tem um AVC, eu tenho dificuldade de comover ele para os lugares. Aí eu tô perdida, não sei o que é que eu faço.
Entendi. É, no caso, a segunda dose da vacina da Covid de vocês estava agendada, né? Aliás, está lá no cartão agendada para o dia 30 de junho, julho.
De julho, é.
30 de julho. Mas você soube que foi antecipada.
Isso.
Olha, até então, né? Eu não recebi nenhuma informação da SECOM, né? Que a própria Secretaria de Saúde divulga isso, falando de antecipação, porque eles divulgaram apenas que quem estava agendado para 19 de julho já podia tomar, estava tomando. Para o dia 30 ainda, até então, ó, não saiu. Estou olhando aqui agora de novo, saúde.ilhéus. E lá só tem essa informação. Segunda dose da vacina Coronavac e Oxford para quem está agendado para 16 a 19 de julho. Para o dia 30 ainda não está sendo divulgado. Eu acredito que essa semana deve sair alguma informação sobre isso, tá bom?
É, porque foi a moça lá do posto, né, que aplica a vacina, que me informou, né, que deu essa informação.
E se ela deu essa informação para a senhora, por que ela não disse onde está sendo aplicado?
Isso, né, minha filha? Aí eu fico assim, porque é dificuldade. Meu esposo tem um AVC, ele não... Aí eu tenho dificuldade.
Claro, entendo. Né?
E aí fica difícil, porque eles deram a primeira dose aí. E a segunda dose, não está sabendo onde que é, que foi antecipada, e eu fiquei, né?
Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou questionar a Secretaria de Comunicação, que verifica com a saúde se realmente foi antecipada, onde é que está sendo aplicada isso aí, divulgarei aqui no rádio, tá bom? Se eu não conseguir hoje ainda, só amanhã a resposta, tá bom?
Que Deus continue abençoando vocês.
Amém. Amém. Deus abençoe a senhora e a família. Olha, das duas, uma. Ou essa funcionária do posto é desinformada, ou realmente foi antecipada e mesmo assim não passa para o pessoal do posto, né? A pasta da saúde não passa para os funcionários explicar ao povo. Aí fica difícil, né, Mar?
É complicado.
Aí fica difícil. Então, já vou enviar aqui mensagem para o pessoal da SECOM perguntando sobre isso, né? Se eu conseguir a resposta já. Hoje ainda eu divulgo aqui, mas eu acho que é mais fácil eu divulgar amanhã, que talvez não dê tempo, né, Marcos?
É verdade.
O que temos aí de mensagem de ouvintes no WhatsApp?
Mandar um alô para quem está acompanhando pela fanpage no Facebook, a Conceição Santos já está acompanhando, a Suzana Santos Rocha assistindo e curtindo a live aí direto da Suíça. Ela disse que lá já é fim de tarde, abraço,
olha,
Suzana.
Que delícia, fim de tarde.
A Cremilda Santos também está ligada, o João Esteves, boa tarde, Marcos, Kátia. Muito frio aqui em Caraguatatuba, São Paulo. Então, se aqui já está esfriando, imagine no sul-sudeste do país, Kátia.
Ô, amigo, tem lugar aí que, nossa, né, geada daquelas.
Congelando cachoeira e água de torneira.
Não é? 2 graus. Ô, gente, mas é isso mesmo, procure se agasalhar. E se você tem alguém próximo a você aí, tá, que não tem agasalho e você puder doar, faça a sua parte. Qualquer lugar do país, tá bom? Ajude quem precisa. Mais informações aí, Marcos?
Tem no WhatsApp. Boa tarde, Kátia. Gostaria que vocês me ajudassem com relação à Embase. A minha água foi cortada o mês passado, sendo que o governo determinou por decreto para não haver corte durante esse período de pandemia. Eu tenho 3 talões em atraso, porque não tive condições de pagar. Eles vieram e cortaram, né? Me deixaram sem água. Agora o talão chega do mesmo jeito, caríssimo, principalmente por causa da taxa de esgoto. Então, me informa aí o que é que eu devo fazer para resolver isso. Muito obrigada.
Perdão. Não entendi.
Ela estava com talões de água atrasados e a Embasa cortou a água dela.
Mas é assim, Marcos. Atrasa aí a Embasa e Coelba para tu ver.
É.
Mas as quedas de energia são constantes. A falta, né, do abastecimento de água também. É assim, meu amigo. São coisas que eu vou te contar na Bahia, minha amiga. É na Bahia que acontece.
Se não me engano, tem que se enquadrar naquela tarifa social. As pessoas, né, para terem esse benefício de não ter água e luz cortados. E com relação à falta de energia que você falou, Kátia, comerciantes aí de Ilhéus, do centro da cidade, reclamando sempre, principalmente hoje, de várias quedas de energia. O pessoal, né, muito chateado, porque precisam tocar seus comércios nesse período difícil de pandemia, e a Coelba, mais uma vez, deixando eles na mão, né? Então, tem um grupo aqui que me mandaram a conversa aí de pessoas lá do comércio em Ilhéus, no centro, sobre a falta de energia ali na Avenida Itabuna, na Rua 7 de Setembro, então, na Marquês de Paranaguá também.
Eles
complicado.
Falam quanto tempo ficou sem energia ou questionam dessas quedas constantes.
Falam aqui, ficou em torno de 30 minutos, eu acho meia hora, e já é um grande prejuízo,
claro,
né, em algum local.
Claro, com certeza. Hoje no Sul teve queda, duas vezes, rápida, mas teve queda de energia.
Isso.
Né? A Coelba tem que melhorar esse abastecimento ainda, mas agora, né? Principalmente agora com essa energia caríssima.
A gente cobra o governo do estado, que é quem concede esse serviço, e tem que fiscalizar e pressionar a empresa para que forneça um serviço adequado, né?
Com certeza. O seu governador está precisando se atinar em relação a muita coisa, viu?
Porque reclamações não faltam aqui há muito tempo, Kátia Gomes.
Ai, ai. 12 horas e 48 minutos, dá tempo você ligar e falar conosco ao vivo, 3675-2000, fazer sua denúncia ou sua reclamação. Inclusive, o Marcos está divulgando aqui mensagens no WhatsApp dos nossos ouvintes. Vamos lá, Marcos.
Deixa eu dar uma olhada aqui, tem mais participações, claro, aqui no nosso. Boa tarde a todos, da Gabriela FM. Manda um alô para mim, sou Wellington de Sapucaíra, em Ilhéus. E quero participar da promoção, Kátia.
Boa tarde, Wellington. Deixa o nome completo, Wellington. Tem que ser, viu? Nome completo. Porque quando você for lá,
tem que
se caso
completo.
Você for o ganhador, eu passo seu nome completo. Você tem que levar o RG. Vai apresentar lá e tirar seu prêmio. Tá bom? Por gentileza, coloque o nome completo. Sempre venho dizendo isso aqui. Tá bom?
Tem mais aí. Boa tarde, o Pedro Bastos. Tem uma bronca com a empresa de transporte São Miguel, em Ilhéus, o ônibus do horário das 4h10 da tarde, do Hernani Sá, não está passando. Os motoristas fazem o que querem, mudam o itinerário a todo momento. Com isso, quem tem compromisso acaba perdendo. Eu tenho que sair bem mais cedo e quando saio atrasado, né, tudo atrasa, né? Então, a gente pede a providência.
Com certeza, né? Providência. Quem pode dar providência e organizar essa bagunça que é o transporte público em Ilhéus? O prefeito, né? Mas quem tem que fazer alguma coisa não faz, né? Essa é a triste realidade. E o povo tá aí, amargando. E olha que o povo paga, né? Se fosse de graça. Acho que nem tinha mais ônibus, né, Marcos Bezerra?
Transporte escolar, né? Não sei como é que estão os ônibus em Ilhéus. Boa tarde, fui ao Salobrinho, não tinha mais vacina. Falaram que só amanhã. Eu tenho 44 anos, o ouvinte aqui reclamando.
Deve ser da vacina Covid, né?
Covid.
Tá aí. Então, só amanhã, então eu espero que amanhã você possa tomar a sua vacina, tá? Por conta de um dia, a gente, né, releva aí, espera chegar. Agora, o que não dá, que eu não entendo, tanta gente, mais de 40 anos, que não conseguiu ainda tomar essa vacina, Marcos, em Ilhéus. Que coisa, hein?
É que a gente fala, não adianta estar baixando a faixa etária, a idade, e as pessoas ficarem sem serem vacinadas.
Verdade. Olha, vamos com os números aqui da Bahia em relação à Covid-19. A Bahia registrou 654 casos novos da Covid-19 e 1.923 recuperados da doença em 24 horas. Segundo o boletim epidemiológico da SESAB, que é a Secretaria de Saúde, que saiu ontem, né, dia 20, caiu aí para 8.857 o total de pacientes internados ou em isolamento, né, gente, domiciliar. São os casos ativos, tá? Aqui no estado da Bahia. Então, é o menor número desde janeiro desse ano. Infelizmente, o total de óbitos confirmados nessa terça chegou a 54, pelo menos, né? Tem caído aí também. E dos mais de 1 milhão 170 mil casos, né? Mais de 1 milhão, 170 mil casos confirmados desde o início da pandemia. Então, são mais de 1 milhão, 140 mil curados, tá? E em relação à vacina com a primeira dose, 53,1% aí dos baianos, né, já tomaram essa vacina da primeira dose. 12 horas e 51 minutos, o nosso repórter Coutinho Neto está na linha com mais informações do setor policial, não é isso, Coutinho?
Isto, Kátia, voltamos aqui no segundo tempo das notícias de polícia com a sua viatura com o motor já ligado e você vai embarcar comigo agora em toda a nossa grande Bahia. Extremo Sul, município Itamaraju, o homicídio consumado aconteceu naquela cidade e de acordo com o que foi informado, o criminoso ou os criminosos já chegaram atirando na vítima que estava em frente da própria residência. Os criminosos usavam duas armas, uma de calibre 12 e outra de calibre 38. A vítima foi identificada como Michael Ferreira, de apenas 20 anos. No Recôncavo Baiano, em Santo Antônio de Jesus, um homem foi encontrado morto na manhã de terça-feira, próximo em Santo Antônio de Jesus. O corpo de Santos, conhecido como Teste, foi encontrado dentro de um veículo Gol, pertencente a um prestador de serviço da Correia Marcos, tinha deixado a prisão há pouco tempo. Segundo a polícia, o veículo foi furtado em um pátio, próximo na noite da última segunda-feira. No entanto, a polícia teve de anunciar que foi a vítima ou outra pessoa que furtou. Também no município de Jequié, a polícia militar foi acionada para o bairro lá em Jequié. Segundo o que foi informado, um jovem teria sido baleado por indivíduos não identificados. Ao chegarem no local, os policiais constataram a informação e encontraram o jovem sem vida. Prepostos do IML de Jequié foram até o local e identificaram o jovem como Valdirlan Santos Silva, conhecido por Val. Segundo populares, o mesmo trabalhava como mototaxista no bairro Jequiezinho. Seu corpo foi removido para o IML. A polícia já está no caso e tenta identificar os motivos e os autores que tiraram a vida de Val. Já que mais próximo em nossa região, um homem foragido da justiça, ele foi preso pela polícia militar no dia de ontem no distrito de Japomirim, pertencente ao município de Itajibá. 3 carros foram apreendidos e encaminhados para o complexo policial de Ipiaú, onde está sendo apurado a procedência dos veículos. Conforme as informações preliminares, o homem preso respondia por roubo e receptação. Outras 2 pessoas também foram conduzidas ao complexo policial, onde serão ouvidas. O comando da 55 CPM estará divulgando nas próximas horas mais detalhes da ação policial na prisão foragido, que é da cidade de Poções. Olha a nossa grande Bahia! Uma mulher de 36 anos de idade, ela foi morta a tiros ontem de madrugada na cidade de Presidente Tancredo Neves, aqui no Baixo Sul Baiano. Segundo a Polícia Civil, a vítima, Ivanusa de Jesus Silva. De acordo com informações passadas pela própria polícia, a vítima foi atingida por disparo de fogo enquanto pilotava uma motocicleta. Segundo ainda a Polícia Militar, uma guarnição da 33 Companhia Dependente da Polícia Militar, 33ª CIPM, foi acionada para atender a ocorrência. Ainda de acordo com a Polícia Militar, uma equipe do SAMU foi até o local, mas a vítima não resistiu aos ferimentos. Ainda não há detalhes sobre a autoria e a motivação do crime. O caso será investigado pela Delegacia Territorial do município de Presidente Tancredo Neves. Portanto, Marcos e Kátia, você do Jornal por Meio-Dia, este foi o nosso giro policial aqui no JMB, que tem informação que você precisa na hora do almoço e que continua na companhia de Kátia Gomes e Marcos Becerra.
Obrigada, Coutinho Neto. Ele retorna amanhã com mais uma edição, né, do Jornal do Meio Dia junto conosco. Deixa eu mandar um beijo para ela, para Paty Tristão, minha amiga. Tá de volta à realidade, né, minha filha? Curtiu bastante. comemorando aniversário em grande estilo, já deu, né? Tá de volta aí. A hiperbombom, hein, Liels? Paty, um beijo pra você, felicidade sempre, viu? Merece, comemora a vida sempre, minha querida. Ó, são 12 horas e 56 minutinhos, nós vamos direto. Aliás, o Marcos vai dar uma passadinha no WhatsApp pra ver o que, tem de reclamação, né? Mensagem aí de denúncias, geralmente, dos nossos ouvintes. E já já nós vamos aqui para o noticiário nacional.
É um ouvinte nossa lá da Lagoa Encantada. Diz, boa tarde, Kátia, não quero me identificar, mas aqui na Lagoa está sem internet, já tem alguns dias. Vocês podem ajudar a gente, por favor? A gente pede socorro.
Lagoa Encantada?
É.
Sem internet?
Uhum.
Qual é a empresa aí que fornece internet para Lagoa Encantada? Por gentileza, vamos ajudar o povo aí, né? E deixar tudo ok, não é isso?
O povo já tem um acesso complicado, ainda ficar sem internet por lá.
Rapaz, você ficar, né, hoje em dia...
É ficar ilhado.
Complica. Vamos lá.
É, boa tarde, Kátia Marcos. A pessoa mandou foto aqui. É, veja a situação das estradas vicinais na região da BR-251, a Ilhéus Boerarema, que dá acesso ao distrito de Rio do Engenho. Tem um vídeo também, que vergonha para o prefeito Marão e o governador Rui Costa. Então, fizeram o vídeo aqui. Pedimos ajuda, né, e socorro ao Ministério Público Federal em Ilhéus. Até quando?
Até quando? Boa pergunta, porque o povo sofre aí que depende dessa rodovia, né? Há anos mesmo, é coisa de mais de 10 anos aí, o povo implorando... pedindo para resolver isso, já foi para a justiça já deu ganho de causa, já fez termo de ajustamento de conduta com o governo do estado. Olha, vou te contar, viu? E nada do governador cumprir, fazer o seu dever. Deus do céu, o povo sofre.
É, sim, Marcos. O Renato também pelo WhatsApp mandou um vídeo aqui. É, boa tarde, Kátia, Marcos, sou morador do distrito de Santo Antônio em Ilhéus. O prefeito pediu para passar a máquina na estrada e não colocou cascalho. A gente não tem como trazer nossa mercadoria para vender, fazer compras, está difícil aqui. Mostrou o ônibus aqui, eu criei no vídeo, o ônibus atolado na estrada.
É isso aí, é assim, né, gente? É assim, para quem não conhece. A estrada ruim, o ônibus não vai por causa disso, ou quando vai, quebra, fica atolado, é uma tristeza. Deus me livre. Pô, oh, na verdade, as comunidades de Léo são abandonadas. O atual gestor público não está nem aí. Essa que é a realidade.
Outra coisa que reclamam é, boa tarde, Kátia Marques, por favor, chame a atenção da prefeitura em relação à organização urbana. Comércios fazendo de calçadas e ruas, usando a extensão de ruas, atrapalhando e tirando o direito dos pedestres de transitarem, né? Atrapalhando o trânsito, inclusive.
É, eu vejo isso aqui também, Léos, muito, ninguém faz nada, gente, isso não existe. A calçada, ela tem que ficar livre para o pedestre transitar. E a via pública também livre para os carros, né, Marcos? Bicicletas, sim, sim. Motos passarem, uhum, aí. Mas ninguém vê isso, não. Ninguém vê esse away, não. Meu Deus do céu.
É nos bairros aqui, é no centro, é
complicado. Oxe, no Nossa Senhora da Vitória, então. Eita, uhum, difícil ali, viu? Só um exemplo para vocês terem ideia. 12 horas e 59 minutos, vamos ao noticiário nacional com informações para os nossos ouvintes. Olha, o presidente Jair Bolsonaro afirmou hoje, durante a entrevista à Rádio Jovem Pan, que fará uma mudança ministerial na próxima segunda-feira, dia 26. Olha só, segundo informações aí, a mudança deve ocorrer na Casa Civil. E ele disse, estamos trabalhando uma mudança ministerial, provavelmente na segunda-feira, disse o presidente. O Bolsonaro deverá nomear o senador Ciro Nogueira, presidente do Progressistas, para a Casa Civil. A mudança foi discutida em uma reunião na tarde de ontem no Palácio do Planalto e pode não ser a única a ocorrer. Segundo apurações, o Bolsonaro também deve recriar o Ministério do Trabalho. O Ramos pode ir para a Secretaria-Geral da Presidência, atualmente comandada por Onyx Lorenzoni. De acordo com informações, o Caio Junqueira, né? De acordo com informações da analista política da CNN, que é o Caio Junqueira, pode sim ocorrer essa mudança aí, o Ramos ir para a Secretaria-Geral da Presidência no lugar do Onyx Lorenzoni. O Planalto não descarta dar a Onyx uma nova função na esplanada. Um dos destinos seria um novo ministério que poderia absorver funções hoje concentradas no Ministério da Economia. Se confirmada a ida de Nogueira Para o mais importante ministério do governo, terá por objetivo uma reorganização política no momento em que Bolsonaro enfrenta essa questão aí da CPI da pandemia. Bem, vamos mudar de assunto, aliás, na mesma linha aí, né? Porque a gente vai falar sobre o pronunciamento de ontem, né, Marcos, em rede nacional, do ministro da Educação. Ele defendeu aí o retorno imediato das aulas presenciais. Foi isso mesmo?
Isso, o ministro da Educação, Milton Ribeiro, defendeu ontem o retorno dos estudantes às aulas presenciais nas escolas brasileiras. Ribeiro fez um pronunciamento em rede nacional de rádio e TV e afirmou que a medida não pode ser mais adiada. Quero conclamá-los ao retorno às aulas presenciais. O Brasil não pode continuar com as escolas fechadas, gerando impactos negativos neste e nas futuras gerações, declarou. O ministro citou ainda que estudos de organismos internacionais mostram que o fechamento de escolas provoca consequências devastadoras para os alunos, como perda de aprendizagem, do progresso do conhecimento e o aumento do abandono escolar. Vários países retornaram às aulas presenciais ainda em 2020, quando sequer havia previsão de vacinação. O uso de álcool em gel, a utilização de máscaras e o distanciamento social são medidas que o mundo está utilizando com sucesso, comentou. Segundo ele, a decisão sobre o fechamento e abertura das escolas não é do governo federal e o retorno pode ser feito com restrições sanitárias nas instituições de ensino básico e superior. O ministro disse que a pasta investiu mais de R$1,7 bilhão para o enfrentamento da Covid-19 nas escolas públicas. O MEC não pode determinar o retorno presencial das aulas. Caso contrário, eu já teria determinado, destacou. Ribeiro também disse que solicitou ao Ministério da Saúde a priorização de todos os profissionais da educação básica na vacinação.
Importantíssima aí essa prioridade de vacinação dos professores para que realmente eles possam retornar. A depender da idade, né? Estudantes também, até porque no Brasil até então, em outros países, não foi liberada vacinação abaixo de 16, né? Ou abaixo de 12.
Não recordo.
Parece que onde tem já de adolescente é até 16 anos, se não me engano. Mas, enfim, de criança não tem. Agora, quando o ministro fala aqui, Marcos, desse investimento, né? De mais de 1 bilhão, 700 milhões de reais para o enfrentamento da Covid nas escolas e foi liberado, será mesmo que usaram? Destinaram? Fizeram certo aí, senhores governadores?
Só auditoria para saber.
Teve estado aí como a Bahia, né? Ano passado, ai, coisa, me deixe.
No WhatsApp aqui, uma última reclamação, Cátia.
Ai.
O ouvinte diz, o aparelho auxiliar de trânsito semáforo próximo ao estádio, que é aquele da Avenida Canavieiras, a prefeitura está esperando um acidente grave acontecer para resolver o problema.
Olha, Marcos, eu também acho, porque eu evito passar ali. Que é uma confusão, uma confusão tremenda, todo mundo querendo seguir ao mesmo tempo, né, entrar na Canavieiras ou seguir para a Cidade Nova, gente, uma loucura, tá uma loucura, parecendo o trânsito na Índia, vocês já viram? Corre aí na internet para ver, Deus do céu. Sim, mais alguma coisa? Eu posso ir direto para a sortuda aqui?
Vá lá, pode conferir aí.
Pronto, a ganhadora do rolo, né, de papel de parede, olha, Marcos, falei certo.
Isso.
Tava brincando aqui, Ana. O rolo de papel de parede da Zoom Casa Decor é a Marlene Castro Matos. Atenção, Marlene Castro Matos, você ganhou esse rolo de papel de parede da Zoom Casa Decor. A Zoom Casa Decor fica na rua Visconde de Mauá, número 237. É muito fácil, é exatamente ali aos fundos do cinema de Ilhéus, tá? O Cine Santa Clara fica na Avenida Soares Lopes e a rua do fundo é a Visconde de Mauá. Então, a Zoom Casa Decor fica na Visconde de Mauá, número 237. Pode
levar.
Antiga
Rua da Linha.
É, essa que é a antiga Rua da Linha, né?
É.
Então, pronto. Leva seu RG, viu, Marlene? Que lá o Rodrigo vai conferir direitinho e liberar aí o seu brinde. Parabéns, Marlene Castro Matos. Mais alguma coisa, senhor Marcos Bezerra, ou podemos finalizar o Jornal do Meio-Dia desta quarta-feira?
A Marlene já está agradecendo aqui.
Olha que legal, Marlene já está ligadinha, né, Marlene? Um beijo para você. Parabéns. Vamos, então, a gente vai finalizar aqui, né, a edição desta quarta-feira do Jornal do Meio-Dia, dia 21 de julho. Agradecendo a audiência dos nossos queridos ouvintes. Se Deus nos permitir, amanhã, quinta-feira, às 12 horas, retornamos com mais uma edição do Jornal do Meio-Dia, que é um oferecimento da rede UniFTC. Conquiste o futuro com suas escolhas. Shopping Jequitibá, completo para suas compras com segurança e conforto. E Supermoda Ilhéus, duas lojas para melhor te atender. Uma no calçadão da Jorge Amado e a outra na Marquês de Paranaguá. Supermoda é o crediário mais fácil do Brasil e até 10 vezes sem juros. Minha gente, não pode ficar ligando no WhatsApp da Gabriela FM. Já finalizamos o Jornal do Meio Dia. Boa tarde a todos. Obrigada a você, Marcos, pela parceria. Obrigada aos ouvintes pela audiência. Até amanhã.
Até amanhã, Kátia Gomes. Ótima tarde para você, ouvinte, que acompanhou o jornal. Você fica agora com o Pagode Brasil e a Suzy Luz.
Você acabou de ouvir Jornal do Meio Dia. A informação que você precisa na hora do almoço.